Olá, gente, como vão vocês? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa teoria, vamos dizer assim, a teoria da Terra plana, né? Onde esse dito que está se tornando cada vez mais cotidiano de dizerem que a Terra é plana. Eu refleti muito sobre isso durante bastante tempo, do porquê que a gente chegou a ter pessoas que falam isso, né? E de onde vem esse entendimento, né? Então, aproveite aí que esse episódio vai ser um pouco engraçado. Então, gente, a teoria da Terra plana, ela foi criada há muito tempo atrás, na época da Idade Média, se não me falha a memória, ela foi muito desenvolvida por conta da igreja, porque se alinhava junto ao pensamento teocêntrico de criacionista, onde a Terra, ela foi criada por Deus e o seu formato, como ela é plano, foi uma obra que Deus fez que está traduzida no livro que a gente conhece hoje como a Bíblia, que lá está dizendo que a Terra tem uma característica planificada. Primeiro, a concepção que os terraplanistas têm sobre planeta diferenciado. Então, a Terra não seria um planeta, seria uma espécie de reino. E dentro desse reino existe aí os planetas, o Sol e a Lua. Então, a Terra está plana e ela é coberta por um domo. E dentro desse domo tem aí os planetas do sistema solar, que a gente conhece. E o Sol está lá com eles. Porém, essa teoria ela foi já refutada e caiu por terra há muito tempo. E hoje a gente já tem ciência que uma das primeiras pessoas a dizer que a Terra não é plana, que a Terra era esférica, foi um grego, há 3 mil anos atrás. Se não me falha a memória, é Aristófanes. Aristófanes, se não me falha a memória, o nome dele. Ele descobriu há quase 3 mil anos atrás, onde ele colocou dois bastões, gravetos, como queira, pequenos, e cravou na terra, em uma cidade, andou cerca, acho que, se não me falha a memória, de 30 quilômetros para uma outra cidade, e colocou de novo esse graveto, esse bastão, no chão, e mediu a sombra que o sol fazia no graveto em um horário exato do dia, tanto numa cidade como em outra. Esse grego, há 3 mil anos atrás, quase 3 mil anos atrás, ele descobriu que a sombra não era a mesma em uma cidade em comparação com a outra. Ele ia, colocava lá a estaca dele no chão, cravava na terra às 10 horas da manhã em uma cidade. E depois andava 30, 50 quilômetros para outra cidade, colocava outro bastão, cravava na terra e via onde ficava a sombra às 10 horas da manhã. E era diferente, a sombra ficava diferente. Ele então calculou essa diferença e encontrou um ângulo de 360 graus na Terra. Ele identificou que esse ângulo descoberto só é possível porque essa diferença de angulação da sombra é ocasionado por conta de uma curvatura. E através dessa curvatura, dessa pequena curvatura, ele identificou um ângulo de 360 graus e determinou lá que a Terra era redonda. Isso há quase 3 mil anos atrás. Dias atuais, diversos matemáticos, diversos estudos, pesquisas já comprovaram disso, e a NASA, quando mandou um homem à Lua, conseguiu tirar lá uma foto bem bonitinha da Terra redondinha. Não só isso, né? O pessoal que está lá na estação espacial também comprovou isso, né? Inclusive, a gente tem aí o ministro da Ciência e Tecnologia, que ele foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço, para ir lá para aquela estação espacial. Se não falha a memória, foi a estação espacial. Eu não acho que ele foi para a Lua, não, foi para a estação espacial. E aí a gente se pergunta, por que raios a pessoa ainda insiste nessa teoria? Não é por falta de embasamento científico, né? De refutamento. Certo? A gente apresenta os dados, apresenta lá os fatos e a pessoa ainda se insiste. Certo? Então, se você quer saber, por exemplo, se a Terra é redonda ou plana, eu te convido a você a questionar o fato do eclipse lunar. Porque tem o eclipse solar e tem o eclipse lunar. O eclipse solar é quando a Lua se coloca na frente do Sol. Aí fica aquela sombra, né? Aquele efeito lindo, maravilhoso, que poucas pessoas têm o privilégio de poder ver. E tem o eclipse lunar, que é quando a sombra da Terra cobre a Lua. Se a gente mora num lugar, né? Num reino, numa Terra plana, é impossível a gente poder enxergar o efeito que acontece no eclipse lunar, onde a sombra da Terra fica sobre a Lua. É impossível, não tem como, a não ser que a Terra seja de fato esférica. Mas esse público, essas pessoas que tanto reforçam a narrativa de que a Terra é plana, eles só fortalecem isso para poder sustentar uma teoria conspiracionista, né? Então muitos acham que isso é uma questão de fé. Eu já não sei, né? Porque eu tenho uma visão, um embasamento que fé é uma coisa totalmente diferente daquilo. Eu não acho que a fé ela deve ser tratada como uma questão cientificista, certo? Fé é uma questão de crença, é uma questão sobrenatural. Posso estar errado, mas minha visão sobre fé está muito entranhada com a religião, com o fato de você meditar em si mesmo na oração, meditar em si mesmo na palavra, na Bíblia, e não tentar embasar a realidade, impugnar no outro o fato de que você reside e mora numa terra plana, certo? Isso é uma coisa assim que não me sustenta. Eu posso estar errado, certo? Deixa aí sua opinião. Mas eu realmente encaro o fato desse movimento ainda ganhar fôlego e força, porque a gente está lidando aí com uma questão muito mais profunda, certo? Algo que a filosofia trabalharia aí como ética e moral. E talvez a psicologia trabalharia aí com uma relação que a pessoa tem para com ela mesma e com o meio, certo? A questão assim de ter um grupo, né? Trazendo já uma noção sociológica, um grupo, um desejo, uma vontade, uma força que nutre dentro deles, onde todos se reúnem em prol de uma causa, em prol de um futuro, de um futuro não, perdão, de uma realidade onde existe aí uma ordem mundial que doutrina, que manipula, que domina todo mundo, numa visão distorcida de mundo. Eu vejo isso como uma relação mais profunda, mais íntima, numa escala até psicológica, vamos assim dizer. Isso não quer dizer que eles sejam doentes, que eles tenham algum problema mental. Eles com certeza não têm, na maioria deles. Eles optam, certo, em negar a realidade, os fatos científicos, para poder reforçar ainda mais os seus argumentos. Eu sei que tem muitos que usam isso como uma forma de mercado, para poder ganhar dinheiro, para ter leads, né, para ter seguidor e pessoas para poder comprar o seu livro, comprar seu curso, comprar, enfim, os brindes que eles podem oferecer, essas coisas. Existe um mercado que cresce, infelizmente. Enquanto pedagogo e educador, minha preocupação se está principalmente na propagação desse tipo de pensamento, que não tem nenhum referencial, repertório consistente, certo? É tudo uma questão de achismo, conspiracionismo. E quando você impugna para ele fazer as testagens e os conhecimentos, fazer as testagens e desfrutar sobre o conhecimento já exposto, fazer os testes, as pesquisas, eles rapidamente negam e contrapõem, dizendo que a pessoa não acredita, perguntando se você acredita ou não, para trazer a narrativa de que, ó, como você não acredita, logo você já vai fazer de tudo para poder refutar ou não, ou dizer que eu estou errado, sendo que isso é uma besteira, né? Eles fazem de tudo para poder refutar aí, tentar proibir, né? Eles tentam proibir qualquer tentativa lógica e racional sobre a realidade, né? Então, assim, é aquele negócio, contra fatos não há argumentos, eles tentam distorcer isso ao máximo, ao ponto de se vitimizar ou colocar você contra eles como se fosse um monstro. Há aqueles que adotam uma postura religiosa. Eu nunca vi um desses na minha vida. Sinceridade, eu nunca vi um desses na minha vida. Eu só vejo aqueles que são metidos a cientistas. Então, assim, pessoal já que traz aí experimentos, dados, questionamentos, uma retórica. Mas no final é tudo irrelevante, uma vez que a gente tem dados e tem como refutar tranquilamente qualquer tipo de alegação. O fato da Lua, por exemplo, já é uma alegação cabal. Como é que a gente pode ter um eclipse lunar e uma Terra plana? Não existe isso, não tem como. E eles não conseguem explicar isso. Os cálculos feitos por esse grego que eu citei para vocês, que ele fez lá quase 3 mil anos atrás, que apenas colocando uma estaca, um bastão, um graveto no chão e medindo a distância da sombra de uma cidade para outra no mesmo horário, já demonstra o fato que a Terra ela tem uma curvatura por conta que ela é uma circunferência, né? Um globo. Então, o que que a gente tem enquanto educação que faz para promulgar ainda mais esse pensamento? Eu vejo que são uma série de fatores, mas um dos mais importantes é a falta de uma educação de qualidade. Olha o carrinho. É uma educação onde a gente não ensina o menino a entender onde pesquisar e como pesquisar. Exemplo, a aula de metodologia científica. As aulas de metodologia científica a gente só aprende na universidade. E isso é um prejuízo muito grande, porque na aula de metodologia científica que a gente aprende a citar, a fazer citação direta, indireta, a saber onde pesquisar, como pesquisar, a entender os tipos de conhecimento, certo? Então, existe conhecimento religioso, conhecimento científico, conhecimento filosófico, e por aí vai, conhecimento empírico. E a gente tem que entender o que é cada conhecimento. É o pessoal passando de moto. Para que a gente consiga entender, vamos dizer assim, o processo de construção do saber, para entender o que que é uma epistemologia de fato daquilo. Então, claro, falando assim fica muito complicado, mas o ponto principal é ensinar o menino a fazer a pesquisa, ensinar o menino a buscar fontes reais, a criticar e a testar aqueles argumentos, certo? Não se contentar com falácias de algumas pessoas que simplesmente jogam questões com uma retórica bem elaborada, dizendo que a Terra é plana e isso e aquilo, seduzindo, enganando você com palavras bonitas e complexas, onde na verdade são palavras que não têm significado nenhum e são vazias. Tenham muito cuidado para não se enganar com essas pessoas. Eu já ouvi casos absurdos de gente que caiu na lábia dessas pessoas, desses bandidos, que ficam falando que, sei lá, a Terra é plana, e tem o meu curso, tem tal curso que eu estou fazendo, que tem tal informação. Isso é ridículo. É uma maneira de ganhar dinheiro, é uma maneira de cair em golpes, em patrocinar essas pessoas a custa de sua ignorância. Não faça isso. Não se submeta a esse tipo de bandidagem, de golpe. E um outro fator que eu acho interessante é quando a universidade ela se prende muito nas paredes do seu campus. Então, um pesquisador que tem condição e todo tipo de argumento para poder refutar esses caras não se manifesta, fica preso lá na universidade porque tem que fazer artigo, papers, tem que publicar teses, orientações, fazer orientações em alunos de mestrado, doutorado. Fica preso na universidade, não tem comunicação com o povão, com a massa, certo? Com o afegão médio. A gente tem que ter comunicação com as pessoas, com as massas. Por quê? Quando existe essa separação, povo de um lado, academia do outro, existe um rombo de comunicação. As pessoas, muitas delas, principalmente no nosso país, que não tem uma educação que ensine elas a correr atrás com as suas próprias pernas, a pesquisar, a se embasar, elas recorrem às suas dúvidas a falastrões. Certo? Charlatões que dizem e criam conspirações baseando-se em curiosidades que a humanidade tem ao longo do tempo para fortalecer cada vez mais sua narrativa e patrocinar aí seus cursos, seus livros, enfim, suas palestras e etc, etc, etc. Então, isso é importantíssimo de ser dito porque, por um lado, a gente tem uma educação que não capacita o aluno, que logo vai se tornar um adulto, a poder se inteirar sobre o conteúdo, certo? Não só sobre terra plana, sobre diversos conteúdos. E por outro lado, a gente tem a universidade com os pesquisadores, com os intelectuais, que se trancam nas paredes do campus e não se comunicam com a sociedade, com o povão, certo? Eles não buscam aí desenvolver uma didática para que possa aí traduzir esse conhecimento extremamente técnico, difícil e rebuscado, que somente uma pessoa que faz a faculdade ou um especialista entenderia, de uma maneira que fique fácil e acessível para todo mundo. Eu acho que esses dois pontos são os mais principais que a gente tem que ser observado aqui. Porque senão sempre vai continuar existindo essa teoria da conspiração. Então, essa hipótese falseada, porque eu falo hipótese falseada e não teoria da Terra plana, porque teoria na ciência implica ter fundamento, e ela não tem fundamento. Todo fundamento que tem sobre a Terra ser plana já caiu por terra, já foi refutado. Então, trata-se de uma hipótese falseada. Então, as pessoas que promovem essa hipótese falseada são pessoas que estão manipulando e se utilizando aí de vários erros educacionais e de responsabilidades de alguns professores universitários, por não abrir uma comunicação clara e objetiva com o pessoal que está lá, né? A maioria, a massa, o público. Desde 2014, que foi quando começou a surgir esse blá 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 de terra plana, ela sofreu diversas mudanças. Eu me lembro que naquele começo, a Terra plana já passou de ser totalmente plana para ser esférica, um pouquinho assim, curvada, para tentar refutar aí os cálculos matemáticos do grego lá, antigo, que descobriu que a Terra era plana com o experimento dos gravetos, né, da sombra dos gravetos. Eu já vi eles falando que a Terra é totalmente plana e que as únicas coisas altas que tem, vamos dizer assim, elevação é as montanhas, ela é totalmente uma planície. Tem alguns que falam que a gente está voando, então a Terra está subindo para cima 10 km por hora, então quando você pula, você não está descendo, é a Terra que está subindo. É uma coisa assim louca, toda hora eles mudam essa hipótese falseada, essa conspiração, para poder adaptar essa mentira e continuar promovendo, para poder ter leads, para poder ter público, para poder vender seus cursos, seus materiais, para ser um picareta, certo? E tem aqueles que insistem nisso por uma questão simplesmente de canalice, Me desculpe, mas não tem outra palavra para dizer sobre isso. Uma pessoa que chega, você refuta, demonstra dados, demonstra argumentação, e ele simplesmente nega que ele continua insistindo, certo? Naquele debate, e você vê que não é nem por uma questão econômica, por uma questão assim mesmo de arrogância, de ego, é uma pessoa canalha. E o que mais me assusta é que tem gente que faz faculdade, tem mestrado, doutorado, a porra toda, desculpa o linguajar, e ainda insiste em compartilhar e promover essas ideias. É muito louco, né? Talvez aí entre a questão da religião, mas novamente eu falo, para mim, religião, fé, tem a ver com um ato de meditação individual, onde a pessoa pratica a reflexão, busca identificar aí, vamos dizer, seus pecados e ser uma pessoa melhor. Eu convivi muito com pessoas assim. Talvez o resto do mundo, do Brasil, não tenha essas mesmas pessoas que eu convivi. As pessoas que eu convivi, que eram religiosas, elas tinham essa postura, certo? Então, eu não digo que fé e religião é para ser desse jeito, não, né? Com essa picaretagem, nessa canalice toda que está sendo promulgado. Para mim, religião é uma forma assim de religar, né? De religar as pessoas, a comunidade, de trazer valores importantes para o ser humano, de poder promover aí a paz, a humildade, a generosidade. Essas pessoas ganham dinheiro nas custas da ignorância de algumas pessoas humildes, né? Faz a pessoa pagar cursos, pagar livros, pagar palestras e dar leads em seus canais, nas suas redes sociais. Então, eu não vejo essas pessoas como religiosas. Eu não reconheço essas pessoas como religiosas. Eu não reconheço a Terra plana como uma questão de fé. E eu também convivi com muitos evangélicos católicos e nenhum deles já chegou a importunar ou comentar sobre isso. E eu já questionei algum deles e muitos deles falavam lá que isso é uma visão extremamente interpretativa errada sobre a Bíblia. Então eu chego ao entendimento que existe muita aí distorção, enganação e mentira por parte das pessoas que promulgam essa teoria dita terra plana, que na verdade é uma hipótese falsa. Então é isso que eu tenho a dizer hoje, gente, para vocês. Esse negócio é ocasionado por dois fatores: a educação brasileira pública horrível e os intelectuais pesquisadores que se prendem nas paredes do campus e não comunicam com a sociedade, com o povão. E esse povo encontrou aí uma brecha, uma maneira de ganhar dinheiro com a ignorância causada pela má educação do nosso público e com o isolamento dos intelectuais nas suas universidades. Então, isso é a forma do desastre. A gente tem que trabalhar sobre isso. Intelectuais, pesquisadores, físicos, professores têm que ficar comunicando com a sociedade. E a gente tem que lutar para poder trazer uma educação de qualidade, para que as pessoas corram atrás de bases, de testagem, de críticas, de autocríticas da teoria e da ciência que eles estão tentando desenvolver ou afirmar. Entendeu? Então é isso, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.